E o que acontece? Acho que a velhice é um grande tabu ainda, né, para todo mundo. Principalmente para mim é muito assim. Acho que eu talvez esteja pensando nisso, porque agora tem vários idosos que me rodeiam, mas para tentar vencer isso quando eu for velha, né? Porque acontece. Como isso nunca foi falado, pelo menos um exemplo, mas dentro de todos, que muitos devem acontecer assim, quando ele viu que ele não conseguia mais fazer, que ele estava velho, ele ficou muito triste com isso. E eu acho que é aí que tá o ponto.
Ficou muito triste e ao mesmo tempo manifestou uma certa raiva que não sabia bem a quem dirigir. E essa raiva vem de você não conseguir fazer aquilo que você
Achar.
achava que conseguia. Então ficou uma tristeza com uma raiva que às vezes se interpreta como uma violência, uma agressividade em relação com o outro.
Sim.
Mas faz parte desse momento, desse movimento, não?
Sim. Então, o grande coisa da questão é você conseguir se reinventar, sabe, dentro disso. E fazer outras coisas. Isso, inclusive, talvez. Ah, acho que você não vai discordar de mim, mas. E uma pessoa que eu vejo e acho que faz isso muito bem é a minha avó Marta, a mãe da minha mãe. Ela consegue se reinventar. Então, ela foi professora de educação física, fez exercício a vida toda. Até os 80 anos ela fazia yoga. Yoga não, é yoga também, mas fazia pilates todos os
Pilates.
dias. Até o momento que as pernas e o quadril dela
Não
não deram
consigo.
mais conta. E ela não faz mais exercício. Mas mesmo assim, por mais que isso seja um incômodo, não é que ela aceitou e falou, ai, tá bom, e fica parada. Não. Ela ainda enche o saco porque ela quer andar, ela reclama. Existe isso, porque claro, né? Ser velho não deve ser fácil. Mas eu vejo que ela consegue se moldar ali na situação e se ver como uma velha também. Porque eu acho que talvez esteja aí, né? Você tem que se ver como um idoso.
Mas
Você
eu
tem
acho que
que.
também há uma questão que me parece que aparece quando a gente fala de velhice hoje, de pensar o velho como ah, bom, tem que viajar, tem que fazer, tem que ser, e
Mais ou
às vezes
menos, não.
não, não, é velhice, tá velho, fica e se você tem se, quer dizer, estava pensando porque a Cíntia Travassos disse fala de Drauzio Varela. Drauzio Varela é aquele médico que ele corre maratona.
Começou a correr
É,
aos 60 anos e hoje
60
tem
anos.
80 e
E
poucos e
continua
continua correndo.
correndo. E não fuma mais. Eu acho que isso é um estilo de vida. Mas pode ter outro estilo de vida. Pode ter outro
Exato.
estilo de vida onde você aceita sua velhice e você fica. Ou seja, faz de velho. Entende? Começa a não ouvir direito. Aumenta o som da televisão.
Sim.
E, bom, e se tem outro do lado, o outro tem que entender que tem uma pessoa que está velha,
Sim.
mesmo. Tem
É.
velhice, está atravessando a velhice. E eu contar, por exemplo, sempre as mesmas coisas para você.
Mas você não tá velho o suficiente pra ficar me contando as minhas coisas. Mas é
Aí
que, por
não. Aí
exemplo,
não.
eu conto as mesmas coisas. Eu fico repetindo essa coisa que você e minha mãe fazem, de ficar contando as mesmas coisas. Então as pessoas que me rodeiam ouvem sempre a mesma história.
É.
Mas eu faço diferente. Eu conto sempre a mesma história, só que com detalhes diferentes.
E aí você vai
Então toda
modificar.
vez eu te conto a história e você acha que é outra história, mas na verdade é a mesma com outros detalhes.
É, mas se na velhice você volta
E
a.
tem isso que você falou, que às vezes falam, você tem que ser velho, você tem que viajar e tudo mais. E realmente existe esse discurso, trabalhe, trabalhe agora, para quando você se aposentar, você poder curtir a vida e viajar. Não, porque principalmente eu, a Yara, nós jovens, a gente não vai se aposentar ou vai se aposentar muito tarde, a não ser que entre um governo bom quando a gente for velho e dê aposentadoria. Mas assim,
Do jeito que tá, acho que a aposentadoria
pensando
é.
agora, provável que eu aposente muito velha. E até a hora de eu aposentar, a minha cabeça já não vai estar funcionando do mesmo jeito. Eu vou me perder, eu vou esquecer das coisas, não vou enxergar direito. Então, assim, pra que que eu vou viajar quando eu não estiver mais lembrando das coisas, quando eu estiver me perdendo nos caminhos, aí eu acho que não compensa. Eu preferiria ficar numa fazenda ou numa casa qualquer.
Um sítio, na chácara aqui no Guará.
Era sítio que eu queria dizer, não fazenda. Que fazenda é impossível, né? E é isso. E viver a vida assim, tranquila. Talvez, né? Não sei, vamos ver.
Mas é interessante pensar em um grupo familiar, em um grupo que tem, que convive com uma pessoa idosa.
Sim.
E essa pessoa idosa começa a ter esse tipo de agressividade, de raiva, em algum momento, porque já não dá conta daquilo que pensava.
Sim.
E aí começa a esquecer. Há uma coisa que também é tabu, que é falar do Alzheimer.
Uhum.
Parece que falar a palavra Alzheimer é uma coisa...
Tudo que se relaciona a velhos é meio tabu.
É. E às vezes a gente não percebe, mas está diante de uma pessoa que tem Alzheimer.
Sim.
Porque ela começa a ter essa impaciência, começa a estar impaciente, né? Pelo menos em alguns casos, não sei se em todos. Começa a desconhecer as pessoas que estão por perto, uhum. a perder... a memória, a retomar memórias muito antigas.
Uhum.
E isso rompe com a rotina da produção do trabalhador dentro do capitalismo.
Sim.
Porque ele está em outro tempo.
Então,
ele está em outra... Em outra vibe, como disse você.
E às vezes a gente entra num erro, nós jovens entramos num erro de que quando a pessoa começa... a apresentar essas coisas de, enfim, de faltar memória, de já não falar tantas coisas supostamente com sentido, de partir do princípio que a pessoa já morreu. Isso é uma coisa que eu vi acontecer algumas vezes, assim, ter um idoso por perto e os parentes concluírem e falarem assim, né, é que vai morrer. E eu não acho que a gente tem que ver nessa visão. A gente sabe que aquela pessoa tá no final da vida. Óbvio. Ela tem muitos anos de vida, sei lá. Eu acho que a partir dos 85 anos, a gente já sabe que é possível que esteja próximo. Principalmente as pessoas idosas, os nossos idosos, né? Os mais velhos que nós. Talvez a gente viva por mais tempo, mas enfim. Mas não... Eu não acho muito legal falar assim, ah, é que já vai morrer, é que tá morrendo.
Não,
a pessoa tá viva ainda. Até o momento que o corpo dela parar de funcionar, ela ainda tá viva. Ou até isso, até uma pessoa que tá em coma. Ela ainda tá viva. Ela ainda tá ali, entendeu? E algo ainda se constrói naquela pessoa. Então, se você conversa com ela, em algum lugar aquilo vai guardar. Se você encosta nela, por mais que ela esteja em coma, né, tipo, sem responder, mas ela ainda está viva.
A atitude da gente tem que estar determinada pela função de vida, digamos.
Sim. Porque a pessoa está ali ainda, ela existe, ela está, e por mais que a memória funcione ou não funcione,
é interessante
muito bem,
isso existe, mas a gente parece que só aceita a existência em uma vida feita de agenda, 8 horas tal coisa, 9 horas tal coisa. Quando vem o velho, a velha, não tem agenda, porque pode estar triste esse dia pode estar cansado, cansada, e tem outro ritmo. Então, o ritmo que a gente leva de agenda,
sim,
de segunda a segunda, é um ritmo que não consegue parar para essa experiência contemplativa que você falava.
Uhum.
Bom, vou parar, tomar um chimarrão e conversar com aquela pessoa.
Sim. E trazendo essa questão da memória ou da falta dela, né? Agora que tem vários psicanalistas assistindo a gente, eu falo, se o inconsciente existe, então a gente pode fazer muita coisa com essa pessoa. Muita coisa. Porque ela pode não lembrar de você ou de situações na hora. A gente, antes de fazer, a gente até estava conversando sobre um vídeo que você viu... de pessoas com Alzheimer e que os filhos relatavam coisas
era um
e
vídeo,
as pessoas se lembravam.
Era um vídeo muito bonito porque era uma cerimônia de um casamento. Vi o vídeo na internet, uma cerimônia de casamento. E dava para ver, visivelmente, dava para ver mesmo que o pai da noiva estava aí, mas estava perdido, não sabia. Quando ela está casando e ela está no momento do ato do casamento, o pai, mais o velho, olha para a filha e diz: filha, você está aqui, você está casando agora. Quer dizer, ele vinha com todo um tempo de esquecimento. E nesse momento, em qual a filha estava casando, abriu com uma janela, reconheceu a filha, reconheceu o casamento. E, bom, aí depois termina logo, e talvez ele tenha voltado a se esquecer.
Sim, mas existem esses respiros, né? E talvez seja aí que tem que buscar, né? Às vezes a pessoa, não sei, gosta muito de comer tal comida. Às vezes fazer só pra ela sentir o cheiro, que o cheiro vai trazer alguma coisa. Às vezes é mostrar fotos.
Agora, por outro lado, também quando a gente envelhece, fica com uma série de doenças muitas vezes. O corpo dói, o corpo cansa. Sim. E isso produz um mal-estar na pessoa.
Sim.
Que se transforma em agressividade com o outro, em indiferença com o outro. E se é a gente que é o outro, a gente tem que entender que isso não é uma questão pessoal.
Sim.
Que é a vida que conduz a isso, não? E me parece que aí é que a pessoa que constantemente está com pessoas velhas e doentes acaba, às vezes, com rencor, com ressentimento.
Mas eu acho que as pessoas que vivem muito próximo de pessoas, principalmente quem cuida, né?
Quem cuida, claro, quem
eu,
tá aí.
Eu não tiro nada da razão de ficar muito emputecido e estressado e com raiva. Pode, assim, a gente pode até falar, não, é que essa é a etapa da vida, não leva pro pessoal e tudo mais, mas deve ser muito difícil. É. Deve ser muito difícil. Porque a pessoa te xinga, sabe?
Claro.
E tudo bem, você pode tentar não levar pro pessoal uma vez. Mas a pessoa te xinga 5 vezes ao dia.
Claro.
Aí tem uma hora que não tem como você não levar pro pessoal, entendeu? Então, para essas pessoas que sempre estão, né, que convivem frequentemente com os idosos e cuidam deles, né? Mas aí, sabe... eu mando muita força... Porque tem que aguentar.
Eu acho que assim, quando acontece isso, é interessante você poder ter uma estrutura familiar e arquitetônica, inclusive.
Uhum.
Porque às vezes você tem que morar em uma casa pequena,
uhum,
uma família com filhos e com uma pessoa ou duas pessoas velhas mesmo, e com doenças. Há um desequilíbrio de temporalidade que produz irritação em, sim, quase todos os membros da família. Então, por isso, às vezes, ter um lugar um pouco maior dá um certo espaciamento entre os corpos, e isso permite, de alguma forma, isso, levar a gente. Não é a mesma coisa morar todo junto, uma família, com filho, com pessoas mais velhas, em um apartamento de 70 metros quadrados, que ter uma casa com um quintal. Com uma rua que você possa olhar para a rua, sair. Aí me parece que é possível de ter um convívio.
Sim.
Quando você tem uma família, ou tem outra, tem um terreno no qual você pode construir eventualmente alguma coisa, isso permite, de alguma forma, que se conviva. Eu acho que se eu chego a essa idade... Eu não consigo me mobilizar, eu não consigo dar conta de meus movimentos. Eu prefiro estar...
No asilo.
Exatamente.
Mas aí a gente tem que conseguir um asilo maneiro.
Eu prefiro estar...
Porque ontem eu lugar... tava...
E sabe que isso é um negócio que está rodando.
É.
Agora mesmo estão se construindo cadeias de casas para de repouso, se chamam, para a velhice. E eu acho que em alguns lugares isso é muito melhor, porque você vai estar com outras pessoas que vão se esquecer.
Sim, então,
com pessoas que vão estar trabalhando aí. Me parece que isso é uma coisa que a classe média tem acesso a isso.
Uhum. Eu tava, olha só, eu tive muita, agora eu tô entendendo por que eu tô trazendo esse assunto. Eu tive muito contato com idosos ou ou informações sobre idosos essa semana. Na quarta-feira eu tive uma aula de animação. E o professor, ele tem 70 anos. E aí eu fui na aula e comecei a conversar com o professor. Aí ele me contou que todos os amigos dele, tipo, já estão muito velhos. Porque eles são uns anos mais velhos que ele. Aí ele me contou que tem um que tá internado, em estado terminal, assim. Aí tem outros dois que estão em asilo. E ele era o único que não tava. E, coincidentemente, eu acho que o único que não casou. Enfim.
Mas eu preferiria, se for o caso...
Casar.
Deixa eu te falar
que ele falou do asilo. Aí ele falou que um amigo dele, o que tá mais lúcido, assim, não curtia muito o asilo. Tudo bem que tem pessoas ali que também são velhas e tal. Mas é isso, aí tem um velho que fica gritando, um outro que dá uma surtada, aí a comida do asilo não é muito gostosa.
Bom, mas
aí,
é um lugar... Assim,
não sei,
merda,
não,
mas
sei.
Não sei. É que pode também... haver lugares bons também. Não?
Então, aí que tem que conseguir um asilo maneiro. É. Só que tem outro movimento dos velhos, que não são diretamente asilos. E são comunidades.
E isso que ia falar. Comunidades de pessoas que vão envelhecendo.
Sim.
E que de algum modo construem um lugar para poder conviver.
Sim.
E aí eu acho que é isso que é interessante.
Uma república de velhos.
É.
É isso.
Uma república de velhos ou uma comunidade, um terreno com...
Eu viveria numa dessas.
Pequenas, eu acho que isso é interessante. Quer dizer, é um asilo auto-organizado.
É, exato. Dizer. A minha mãe está organizando um desses já com as amigas dela. Para daqui uns anos, quando eles forem velhas.
Eu acho que a casa que eu construí na Argentina é para isso. Para ficar...
Para chamar uns velhos.
E fica lá, porque lá tem três casas no mesmo terreno. E vai ter pessoas circulando e eventualmente aí a gente pode...
Aí chama o fisioterapeuta.
Isso, exatamente.
Acho que é uma boa também.
Tem um jardim grande aquele lugar, então sim, dá para estar...
Eu gosto da ideia de repúblicas de velhos.
É.
Acho que é legal.
Acho que isso é uma boa... Olha, aqui tem um monte de pessoas que... Eu não
aí eu tenho
meus óculos. Não, esse é o óculos de verde de longe.
Tinha um monte de óculos aí. Ali, ó.
A ver, me dá
por
os óculos.
Você tem tantos óculos?
Me dá todos.
Nossa, olha isso.
Esse é para ver de longe... Não. Esse para ver de perto. Isso
você
é
tem
belice,
quatro óculos, mas assim...
Não, tenho mais de quatro.
Mas
aqui
é que
tá.
Mas é que você não tem tantos problemas de visão para você ter tantos óculos assim.
Eu tenho um problema de visão. Maria de Lourdes Barbosa Lima. Notícia boa, Daniel. É hora de deixar registrado seu percurso de estudos, pesquisa e ação. Nós vamos ganhar. Então, Maria de Lourdes, eu acho que eu vou me dedicar a escrever daqui para frente. Essa é a minha ideia. Estou tentando ir encerrando uma etapa e eu estou vivendo isso como um certo luto, sabe?
Sim.
Eu estou ansioso porque eu acho que eu estou fechando uma etapa agora e nos próximos anos não sabendo outra. E é uma etapa assim de mais de 3 décadas. Talvez 4 décadas que só me dediquei a isso. E aí eu fecho agora isso, não é sem ansiedade.
Você vai se formar na faculdade.
Não é... Vou me formar?
Na faculdade.
Terminei.
Sim.
Sim. É verdade.
Sim.
Carlos Polentini disse, bom dia, professor, agora há 5 férias. Não poderia ver vocês.
Quintas-feiras.
As quintas-feiras, não poderia ver vocês. Acabou a mamata. Estarei em atendimento nesse horário. Puxa, Carlos. Vamos, vocês são melhores amigos da psicanálise e cinema. Psicanálise e cinema. Amigos da psicanálise e cinema. Graças à vida. Graças à vida, disse Polentini.